Esta sala é realmente demasiado pequena. Peço desculpa por isso, mas isto ultrapassa-me. Creio que estamos em condições de poder começar. E assim sendo, o nosso primeiro ponto da ordem do dia é a apreciação e votação de parecer relativo ao levantamento de imunidades. A relatora é a senhora deputada Isabel Moreira e vai fazer o favor de nos dizer do que se trata. Tem a palavra.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. e Srs. Deputados. Trata-se do levantamento da imunidade parlamentar, o processo que está referido no parecer de pedido de constituição de arguído e interrogatório do Sr. Deputado André Ventúria. Por ofício datado de 17 de novembro de 2021, a Meritíssima Juíza de Direito do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa solicitou a Sua Excelência ao Sr. Presidente da Assembleia da República a autorização para ser constituído como arguído e interrogado como tal o Sr. Deputado André Ventura no âmbito do processo número 2093-21-8-T9-LSB. Em anexo ao referido pedido de autorização é apresentado um despacho emitido pela Sra. Procuradora do processo, bem como elementos probatórios, sendo com base nestes documentos exposta à seguinte factualidade. No dia 20 de fevereiro de 2021, o denunciado fez, na página de que é titular junto da rede social Facebook, o post que se encontra a folhas 10 e que aqui se dá para reproduzido, que intitula, abre aspas, a hipocrisia a que a extrema-esquerda bloquista já nos habituou, fecha aspas, e onde, além do mais, se diz que o assistente Fernando Rosas, abre aspas, torturou homens e sequestrou mulheres em 1976, fecha aspas. Tal imputação não corresponde à verdade e o denunciado não tinha qualquer fundamento para a reputar verdadeira. Ao efetuar a publicação em causa, cujo teor depreciativo não ignorava, o denunciado quis ofender o assistente na sua honra e consideração devidas enquanto cidadão, o que conseguiu. Estava ciente que tal publicação, por ter sido publicada em conta em rede social, de acesso público e restrito a qualquer pessoa que a ela pretenda aceder e cujo número de seguidores não ignorava, era passível de ser visualizada por um público alargado, possibilidade com a qual se conformou. Obrigada. Consequentemente, conclui-se o seguinte, indiciam assim os autos fortemente a prática de um crime de difamação com publicidade na forma agravada, previsto e punido pelas disposições conjugadas dos artigos 180, número 1, 182, 183, número 1, alínea A e 2 e 184, com referência à alínea I do número 2 do artigo 132 do Código Penal. Mais se refere no ofício e em análise que o referido crime é punido com prisão até 2 anos ou multa até 360 dias e prescreverá em 20 de fevereiro de 2026. O Sr. Presidente da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados notificou o Sr. Deputado André Ventura através de e-mail de dia 22 de novembro de 2021 do presente pedido de autorização para levantamento de imunidade parlamentar, solicitando que sobre ele se pronunciasse até 30 de novembro de 2021, tendo o Sr. Deputado, em resposta, declarado nada a ter a opor ao levantamento da imunidade parlamentar. Considerando que, através do despacho em apreço, foi facultada a informação judiciária contendo elementos mínimos quanto à factualidade que é objeto daqueles autos e à sua temporalidade, correspondente tipo penal de crime e respectiva moldura penal, bem como a indicação do elemento subjetivo do tipo, entende-se que a 14ª Comissão se encontra em condições de apreciar o pedido de autorização. De acordo com o número 2 do artigo 157 da Constituição da República Portuguesa, os deputados não podem ser ouvidos como declarantes nem como arguídos sem autorização da Assembleia, sendo obrigatória a decisão de autorização, no segundo caso, quando houver fortes indícios da prática de crime doloso a que corresponde a pena de prisão cujo limite máximo seja superior a 3 anos. No mesmo sentido, dispõe o número 2 do artigo 11º do Estatuto dos Deputados, ao determinar que a decisão de autorização do depoimento na qualidade de declarante ou arguído só se torna obrigatória quando houver fortes indícios de prática de crime doloso, com altura penal com limite máximo superior a 3 anos, cabendo sempre à Assembleia deliberar sobre o levantamento da imunidade dos deputados. O caso vertente enquadra-se nos casos em que o levantamento da imunidade não se afigura obrigatório, atenta à moldura penal do crime objeto de inquérito, que não ultrapassa os 2 anos ou multa até 360 dias. Assim sendo, cumpre a Assembleia da República decidir, tendo em atenção os princípios que fundamentam e justificam a inviolabilidade parlamentar pela concessão ou recusa da autorização solicitada. Ao longo das últimas legislaturas e de acordo com os pareceres emitidos a este respeito, as imunidades assentam na necessidade de defender os deputados face a possíveis ações persecutórias de caráter político efetivadas através da via judicial, não permitindo que os deputados e, consequentemente, esta Assembleia possam vir a ser impedidos ou perturbados no exercício da sua atividade de representantes do povo português. Por isso, a imunidade parlamentar não deve ser encarada como um privilégio individual, mas antes como uma prerrogativa da Assembleia da República no quadro da sua soberania para decidir sobre a possibilidade de conceder ou levantar a imunidade parlamentar, não devendo, em princípio, ser utilizada em questões do foro pessoal ou profissional dos deputados. Dos elementos aqui aportados, entende-se que os factos em nada relevam nem se relacionam com a atividade parlamentar do deputado André Ventura, sem prejuízo de se poder entender que é enquadrável na atividade política extraparlamentar daquele entendida em sentido lato. Assim, analisados e ponderados todos os interesses em questão, somos a concluir que o levantamento da imunidade parlamentar ao Sr. Deputado André Ventura não prejudicará os fins do Instituto e a salvaguarda institucional do órgão de soberania. Termos em que se conclui que o pedido de autorização para prestação de declarações na qualidade de arguído referente a um inquérito em que são investigados indícios da prática de um crime de difamação com publicidade na forma agravada, previsto e punido pelas disposições que aqui refiro no parecer, não está a Assembleia da República obrigada a autorizar o levantamento da imunidade parlamentar do deputado André Ventura. Assim, cabe à Assembleia da República decidir pela concessão ou recusa da autorização solicitada. O Sr. Deputado André Ventura, notificado para o efeito, declarou nada ter a opor ao levantamento da sua imunidade parlamentar. E, portanto, o parecer é que é de autorizar o Sr. Deputado André Ventura a ser constituído como arguído e a prestar declarações nessa qualidade no âmbito do processo aqui, cujo número é aqui referido, que corre nos termos do juízo da Instrução Criminal de Lisboa, conforme solicitado por este Tribunal. Remeta-se, portanto, subsequentemente, o presente parecer a plenário nos termos e para os fins previstos no número 6 do artigo 11º do Estatuto dos Deputados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Está em apreciação o parecer.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado André Coelho Lima, faz favor.
Muito obrigado. Olha, bom, cumprimentava o Sr. Presidente e as senhoras e os senhores deputados. Peço desculpa pela informalidade, mas como já vinhamos de uma reunião de mesa e coordenadores, enfim, não me apercebi logo de início que já estávamos nesta. Queria agradecer e felicitar a senhora deputada Isabel Moreira pelo parecer que aqui elaborou, com o qual concordamos na substância e na forma. Há, no entanto, duas pequeníssimas notas que queria deixar para a consideração da senhora deputada naturalmente, que é precisamente no parecer, portanto, nos pontos de deliberação efetiva, a circunstância de o senhor deputado André Ventura estar o seu apelido com letra minúscula em detrimento de letra maiúscula, o que se terá obviamente devido ao lapso, e depois, isto no ponto 1, e no ponto 2, ao se dizer que se remeta o presente parecer a plenário, sendo que muito embora o normativo a aplicar seja este, o número 6 do artigo 11, em caso não é a plenário, mas a comissão permanente, uma vez que temos a Assembleia em dissolução. Portanto, sugeria só a alteração da expressão plenário por comissão permanente, e de resto estaria muitíssimo bem.
Sr. Presidente.
Deputado João Oliveira.
De acordo com o parecer que foi apresentado pela Sra. Deputada Isabel Moreira e concordando com as observações feitas pelo Sr. Deputado André Coelho Lima, só discordo desta última, porque objetivamente não há dissolução da Assembleia da República neste momento. Eventualmente, a partir do momento em que esteja aprovado o parecer, também já não haverá plenários. A minha sugestão era que o parecer tivesse o seguimento previsto legal e constitucional e regimentalmente.
Acho que tenho aqui uma sugestão que agradará a todos. Mais alguém deseja pronunciar sobre o parecer? Portanto, relativamente... O deputado José Magalhães? Ah, faz favor.
Senhor Presidente, tenho uma reflexão do seguinte teor. Se a Assembleia da República começar a autorizar, como nesta circunstância, a intervenção judicial em casos em que ela não é obrigatória, em casos em que ela, aliás, dependeria de, como acontece no caso, de uma aquiescência que pode ser motivada pelas mais abstrusas razões de autovitimação, de publicidade para o exterior, de declaração de perseguição por um conjunto maligno de forças que desejam manipular os tribunais para impedir a livre expressão. Expressão que, como se sabe, está prostituída na metalinguagem portuguesa, etc., etc., pode gerar-se uma situação perversa. Ou seja, a função da Comissão não é propriamente, ou julgo eu que não é propriamente, ou não deve ser, de faça segundo a tua vontade. Isto é, de cumprir a vontade sacrificial ou propagandística daqueles que foram eleitos e que são objeto de uma litigação ou de um par de estaladas na praça pública, levando depois às consequências judiciais. Portanto, se nós adotarmos aqui como regra que cada vez que alguém apanha um par de estalos, em sentido figurado, sim, até pode algum dia chegar-se à outra figura. Já estamos mais próximos disso, o que possa parecer.
Para este efeito, não é quem apanha, é quem dá.
Bem observado. Mas, neste caso, se a Assembleia vai atrás, tu, sim, estou disponível para que o Estado gaste dinheiro a apurar se, neste caso, houve uma violação da legislação penal ou se apenas houve um normal contencioso entre homens e espíritos livres, esse caminho é um caminho terrível que nada na lei e na Constituição nos impõe. Acho que uma das funções desta Comissão seria precisamente a de ter um papel de higiene. Não estou a falar de conciliação no sentido próprio da palavra, isto é, de pôr as pessoas a comportarem-se como irmãos e a ultrapassarem as suas divergências de maneira pacífica. Estou a dizer impedir a passagem da fase da incandescência para a fase do boom, porque o boom passa por muito dinheiro nos tribunais. Tudo isso significa dinheiro nos tribunais, não é? Significa encarregar um desgraçado ou uma desgraçada do Ministério Público de tratar desta matéria, significa pôr na altura própria o tribunal a carburar, etc., etc., e tudo porque num determinado momento uma palavra que podia ser não foi sim. Eu, francamente, Sr. Presidente, não me sinto propriamente entusiasmado por esta via de vaselina encorajante do litígio.
Okay. Sr. Presidente, dá uma licença?
Sr. Deputado José Manuel Pureza, vou inscrevê-lo, pode ser?
Você quer dizer que eu estou sem imagem, portanto tenho alguma dificuldade em participar, mas espero a minha vez, claro.
Então, para efeitos, eu tenho inscrito o Sr. Deputado...
A vaselina é uma palavra certo. Terrível.
Tenho inscrito o Sr. Deputado Pedro Algado Alves, Nelson de Silva, João Oliveira e José Manuel Pureza. Dou a palavra ao deputado Pedro Alves Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não discordando da reflexão que o Sr. Deputado José Magalhães faz, ou seja, há de facto, naqueles casos em que o levantamento de imunidade não é obrigatório, uma margem de apreciação que deve ser deixada ao Parlamento para ajuizar sobre se o Instituto, que tem por finalidade a proteção da atividade parlamentar e da instituição parlamentar, mais do que tutelar a figura da pessoa subjetiva que exerce o mandato num determinado momento, portanto, tem margem para fazer essa apreciação. Ela é uma garantia institucional, portanto, não é um direito do próprio e, portanto, já no passado tivemos até casos em que a Assembleia, contra a vontade do deputado que pretendia o levantamento da imunidade para poder ser, penso que era responder como arguído num processo, e, portanto, porque se entendeu que claramente havia uma manipulação, uma vontade de instrumentalizar o processo para a prosecução de um fim político ou para uma vantagem indevida a partir desse processo, e a Assembleia, contra a vontade do deputado cujo levantamento de imunidade se solicitava, a Assembleia não a levantou. Parece-me é que neste caso, o juízo que consta do parecer da senhora deputada faz, digamos, o caminho para confirmar que nesta circunstância estamos perante uma das zonas de certeza, neste caso negativa ou positiva, com certa perspectiva, mas perante uma das zonas de certeza em relação à qual os elementos que dispomos não indiciam a vontade de manipular o processo penal com o intuito de perturbar o funcionamento da Assembleia ou de atingir de forma inaceitável a pessoa daquilo que potencialmente é o arguido. Ou seja, do que consta e do que podemos levantar com as informações que dispomos, há um processo judicial que visa tutelar direitos subjetivos de um cidadão que não os perde pelo facto do seu potencial, portanto, do agente potencial de um crime que viola esses seus direitos subjetivos, ser no momento em concreto deputado à Assembleia da República. E, aliás, no passado até, também tivemos um caso em que eram muito menos evidentes as fronteiras e mesmo assim se levantou a imunidade. Nesta circunstância, eu acho que é líquido poder dizer que não tem nada a ver com a atividade parlamentar e mesmo a atividade política, até só deve ser entendido num sentido latíssimo. Já tivemos até um caso em que se levantou a imunidade, não obstante se tratar da atividade política e partidária de um senhor deputado. Ou seja, já tivemos uma circunstância, penso que há duas legislaturas atrás, a memória não me atraiçoa, em que se tratava também de questões relativas a questões de bom nome, de difamação, etc., em que elas ocorreram no contexto de uma disputa eleitoral para uma conselhia de um partido político. E não obstante esse facto, ser um litígio que claramente tinha a ver com a atividade partidária, como não tinha a ver com a atividade parlamentar, porque tinha a ver com as funções de Presidente de Federação Distrital e de escolha de candidatos autárquicos, e estava noutro patamar, entendeu a Assembleia, é certo que não de forma unânime, honra feita a quem também tinha a posição contrária, mas entendeu a Assembleia que deveria haver levantamento de imunidade naquela circunstância, porque A, não tinha a ver com o mandato parlamentar, e B, também não tinha a ver com uma vontade de instrumentalizar o processo. E, portanto, dava só estas notas, dando nota de que, tendo razão o Sr. Deputado José Magalhães, que não se pode banalizar e assumir que isto é uma tarefa de colocar o carimbo de levante-se seguindo a vontade do utente, parece-me que, apesar de tudo, nesta circunstância, a fundamentação que nos permite chegar a essa conclusão está bem balizada. Só a título de curiosidade, o direito alemão nesta matéria, o direito constitucional alemão, até para os casos em que, em plenário, no exercício do uso da palavra, um deputado eventualmente ofende a honra ou bom nome, estão excluídos do âmbito de proteção da imunidade parlamentar. Ou seja, entendo o direito constitucional alemão que a proteção da honra e do bom nome de um cidadão eventualmente ofendido por um titular de um cargo não deve, mesmo em circunstâncias em que claramente está no exercício da atividade parlamentar, não deve ficar o cidadão privado. Por tempo também, não se sabe ao certo quanto, por tempo indeterminado. É certo que a prescrição, neste caso, não opera, mas mesmo não operando, caso não se levantasse a imunidade, enfim, um deputado podendo ser reeleito sucessivas vezes, no limite pode o cidadão ficar privado da sua tutela, dos seus direitos fundamentais durante muito tempo. Nesse sentido, era só dar esta nota que, tendo razão o Sr. Deputado José Magalhães quanto ao ponto de não haver uma banalização, acho que neste caso concreto, e portanto, perante este parecer e esta circunstância e este debate, que esse risco não se verifica.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado Nelson Silva.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Desde já, boa tarde a todos e a todas. Em relação a isto, eu para já gostava de agradecer aqui a reflexão que o Sr. Deputado José Magalhães trouxe. Eu acho que o meu entendimento é que a sua reflexão tem aqui duas dimensões. Em primeiro lugar, a dimensão de proteção da atividade parlamentar. Em segundo lugar, a dimensão pública de um levantamento de imunidade, ou não, que possa vir a ter e as suas consequências públicas. Mas, de facto, neste caso específico, eu reconheço e desde já saúdo o excelente trabalho feito pela deputada Isabel Moreira. Eu partilho daqui da opinião do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, quando diz que o próprio parecer já faz um caminho no sentido da proteção do próprio Parlamento, não privando qualquer cidadão da procura do exercício da justiça que acha que tem direito. Depois, mas há aqui outra questão, que é, dentro da dimensão pública da reflexão do Sr. Deputado José Magalhães, que fez e bem, a verdade é que neste caso em particular, tanto faz se a imunidade é levantada ou não, no âmbito somente não judicial, mas da apreciação pública da coisa, e vou fazer alusão, e citando um pouco a expressão que o Sr. Deputado utilizou, das forças malignas. Que estão a conspirar contra uma força política em particular, o que obviamente sabemos não é verdade, mas quer a imunidade seja levantada, quer não, isso vai acontecer, porque é assim que as coisas neste momento estão. Mas eu acho também importante esta reflexão, se bem que não se aplica aqui, e eu adoto-a e ouvia e apreciei-a no âmbito puramente de exercício intelectual, o exemplo que o senhor deputado Pedro Delgado Alves deixou sobre a Constituição alemã. De facto, se o mesmo preceito fosse aplicado a Portugal e ao nosso Parlamento, a coisa iria ser complicada aqui na Comissão de Transparência, porque ia haver muitos pedidos. Ou melhor, não havia haver pedidos porque não estavam protegidos com imunidade parlamentar. De facto, é um exercício interessante. Não discordo totalmente da sua aplicação no nosso país, porque realmente poderíamos ter uma melhoria de algumas expressões e linguagens e até insultos, muitas vezes não velados, que se fazem no nosso plenário e que não dignifica nem a política em Portugal, nem a Assembleia da República como órgão de soberania. Obrigado.
Escreveu-se agora também o Sr. Deputado André Coelho Lima, mas dou a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Se calhar fui demasiado apressado acompanhando o deputado André Coelho Lima na concordância com os termos do parecer que foi apresentado para o Sr. Deputado Isabel Moreira, e não dizendo mais nada sobre isso. Se calhar, de facto, fui apressado nisso. Apressado não no sentido em que tenho mudado de opinião, porque acho que a opinião foi a mesma, se calhar a síntese é que foi demasiado sintética. Eu julgo que o parecer faz de facto o enquadramento que nós precisamos de fazer para a decisão que precisamos tomar. E eu julgo que esta reflexão que o Sr. Deputado José Magalhães aqui nos deixou é uma reflexão muito útil, mas é uma reflexão muito útil, muito desligada daquilo que nós estamos a tratar. Porque verdadeiramente aquilo que nós estamos a tratar já não é de nada que pertence àquele domínio que o Sr. Deputado José Magalhães fez referência. Porque verdadeiramente nós não estamos aqui a decidir se há ou não utilização do sistema judicial, se há ou não consumo de recursos públicos que estão alocados ao sistema de justiça, sejam os magistrados do Ministério Público, sejam os respectivos funcionários do Ministério Público, sejam os funcionários judiciais que vão ter que tramitar todos os atos do procedimento. Nós não estamos a tratar nada disso, porque isso nós já temos como garantido. Aliás, eu fazia até agora uma outra síntese, já menos sintética, para não deixar prender no risco que têm as sínteses demasiado sintéticas. Verdadeiramente, aquilo que nós estamos aqui a tratar a propósito desta matéria é se o sistema de justiça consome todos esses recursos com este processo agora ou só depois do Sr. Deputado de André Ventura deixar de ser deputado. Porque verdadeiramente a autorização que nós estamos a dar é para o Sr. Deputado poder depor agora, enquanto é deputado, ou então dizer que não, só quando ele deixar de ser deputado é que vai aos autos dizer o que tiver a dizer. Portanto, nós já podemos dar por garantido que o sistema de justiça já vai utilizar os recursos de qualquer maneira. Agora, a reflexão que nós agora estamos a fazer, aliás, diria até que nem sequer é da natureza daquela que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves também trouxe para a discussão, e eu não percebo para que é que temos que ir à Alemanha quando temos no Estatuto dos Deputados o artigo 10, que diz: os deputados não respondem civil, criminal ou disciplinarmente pelos votos e opiniões que emitirem no exercício das suas funções. Não é preciso irmos para a Alemanha. O artigo 10 do Estatuto dos Deputados já nos diz que no exercício das suas funções os deputados são irresponsáveis. Irresponsáveis do ponto de vista da responsabilidade civil, criminal ou disciplinar. Portanto, há naturalmente sempre uma fronteira que é preciso fixar sobre o que é que são e o que não são as funções do deputado. Tivemos aqui há uns anos um caso ainda mais bicudo, em que um senhor deputado, do que aqueles que o senhor deputado Pedro Delgado referiu, em que um senhor deputado, participando numa conferência, um colóquio, um debate, já não sei exatamente o que era, por ser deputado, proferiu determinadas declarações e veio a ser visado por um processo de crime, precisamente por difamação. E foi-lhe, inclusivamente, levantada a imunidade com o voto contra do PCP nessa circunstância. E aquilo que veio a acontecer foi, precisamente, o arquivamento daquele processo por via da irresponsabilidade, porque, naquele caso, considerou-se que, mesmo não estando dentro da sala do hemiciclo, estava a emitir uma opinião que formou enquanto deputado e estando publicamente a participar numa iniciativa pública na condição para a qual tinha sido convidado na condição de deputado, que não se podia considerar que aquela opinião não fosse não emitida no exercício das suas funções. E, portanto, tudo isto é muito interessante e eu julgo que é muito útil que nós façamos esta reflexão, mas eu julgo que nada disso está aqui em causa. E aliás, acho que o texto do parecer não traz nada disso, e bem, porque limita-se a fazer a delimitação da questão que temos para decidir em função daquilo que efetivamente temos para decidir. E aquilo que temos para decidir é: há um facto que origina uma queixa-crime, há um procedimento criminal que foi desencadeado, há um pedido de levantamento de imunidade para o Sr. Deputado André Ventura participar. É um facto, como diz o Sr. Deputado José Magalhães, que o levantamento de imunidade, neste caso concreto, não é obrigatório. E isto coloca-nos sempre perante o problema de sabermos qual é que é o critério que nós utilizamos. Quando é obrigatório, a Assembleia da República tem que levantar a imunidade. Mas quando não é, qual é o critério? E não há um critério de regra e esquadro que possa ser utilizado para esta circunstância. E, portanto, temos que ser nós a fazer a verificação em cada circunstância daquilo que efetivamente se justifica ou não se justifica relativamente ao levantamento da imunidade parlamentar. Eu diria que a Sra. Deputada Isabel Moreira aponta a decisão no sentido correto. E não me parece que nós possamos ter aqui um critério de fazer ou contrariar a vontade do deputado visado. Porque nós não podemos pôr na circunstância depois de querer fazer a vontade a uns e de contrariar os outros, ou de fazer a vontade a todos, ou de os contrariar a todos. Nem mesmo quando nós possamos desvendar estratégias de vitimização que passem por dizer as maiores alarvidades para que depois alguém venha a levantar um processo de crime para que o deputado em causa possa acusar-se de vítima, nem mesmo que nós viéssemos a ser confrontados com uma circunstância dessas, nós podíamos chegar à conclusão que, até nessas circunstâncias, diga tudo como aos tolos, e nós não levantamos a imunidade em circunstância nenhuma para não fazer a vontade à estratégia de vitimização. Acho que nem que nós fôssemos confrontados com uma situação dessas, nós podíamos admitir esse critério. Também não me parece, aliás, que isso significaria que qualquer estratégia de vitimização seria o primeiro metro da maratona de todo o tipo de declarações que pudessem ser feitas com qualquer intenção que fosse. E, portanto, não me parece que nós possamos fazer uma coisa dessas. Nem me parece que possamos utilizar o critério contrário, não é? Se diz tudo a toda a hora aquilo que não deve, isso é perseguido criminalmente por isso, então definimos o critério que, diga o que disser, levantamos imunidade, seja em que circunstância for. Nem mesmo numa circunstância dessa natureza devíamos decidir isto assim. E, portanto, dizendo tudo isto, o que é que nos parece? A circunstância em concreto parece que é manifestamente evidente face àquilo que está descrito no parecer quanto aos factos que são objeto deste pedido de levantamento da imunidade. Não parece haver qualquer tipo de identificação de um elemento que aí sim esse pode ser um critério norteador no meio de tudo isto, que é saber se o procedimento criminal visa ou não visa condicionar a liberdade do deputado no exercício das suas funções ou perturbar o funcionamento da Assembleia da República enquanto órgão, enquanto tal, portanto, enquanto órgão de soberania. Não nos parece que manifestamente seja esse o objetivo que se pode descortinar deste processo de crime, que aliás, como de resto está também, está, como também resulta da própria apreciação que é feita no parecer, e portanto, concluo com aquilo que tinha dito há bocado. Estou completamente de acordo com aquilo que disse o Sr. Deputado André Coelho Lima relativamente ao acompanhamento dos pressupostos que constam deste relatório feito pelo Sr. Deputado Isabel Moreira, apontando no sentido do levantamento da imunidade.
Em síntese. Sr. Deputado José Manuel Pureza, agora, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço a reflexão do Dr. José Magalhães e apetece-me parafrasear um pronunciamento recente do Presidente da República dizendo que ele me causa perplexidades inesperadas. Porque, na verdade, o que o Sr. Deputado José Magalhães coloca são dois ou três aspectos que balizam a sua reserva, digamos, o seu desconforto relativamente a uma abertura, digamos assim, por parte da Comissão do levantamento de imunidade parlamentar para situações deste tipo. A primeira questão que diz o Deputado José Magalhães é que lá onde houver um litígio entre cidadãos inspirados pela sua liberdade, pelo seu espírito livre, a Assembleia não deve intervir. Eu estou muito de acordo. O problema é que o Ministério Público entende, neste caso concreto, que se trata de muito mais do que um debate, um litígio norteado pelo espírito livre. Não, entende que há aqui indícios mais do que sérios de prática criminal e, portanto, quer dizer, o espírito livre tem limites, neste caso, que são aqueles que estão estabelecidos na legislação penal. Depois, em segundo lugar, eu também não concordo que isto seja uma situação, ou melhor, eu também não concordo que a Comissão deva seguir um critério, de acordo com a terminologia do deputado José Magalhães, de faça-se a tua vontade. Mas o parecer que aqui nos é apresentado pela deputada Isabel Moreira é tudo menos um parecer alinhado com a posição do faça-se a tua vontade. Porque aquilo que é tomado como argumento para admitir e para recomendar o levantamento da imunidade parlamentar é outro, ou seja, é justamente o facto de, digamos, de esta matéria estar fora do alcance de proteção da Assembleia e dos deputados por inerência, digamos, por ser inerente ao exercício das suas funções e ter moldura penal em causa. Portanto, isto significa concretamente que não há nenhuma razão para não se levantar a imunidade parlamentar. Diz o deputado José Magalhães, bom, mas isto pode servir de estratégia de vitimação. Bom, com franqueza, eu aí acho que estamos a colocar uma fasquia que é extraordinariamente difícil de assumir como uma fasquia objetiva, porque nós podemos presumir, nós podemos prever que eventualmente deputado X ou deputado Y não vão fazer. Mas, quer dizer, nós não temos o direito de, num juízo de natureza objetiva, utilizar esse argumento para, digamos, tomar uma decisão ou para tomar outra. Eu acho que nós não podemos fazê-lo. Podemos, enfim, ter a consciência de que isso pode acontecer, mas, enfim, não temos como controlar essa hipótese. E por tudo isto, não há, a meu ver, nenhuma razão para que estas perplexidades inesperadas do deputado José Magalhães possam, digamos, levar a que o parecer, que a proposta de parecer que é apresentada pela deputada Isabel Moreira não seja aprovada. Pela nossa parte, será aprovado.
Senhor deputado André Coelho Lima, faz favor.
Muito bem, estão-me a ouvir?
Sim.
Muito bem, pronto. Eu vou concordar e discordar do senhor deputado João Oliveira e dizer a todos que, de facto, está toda a gente com saudades de trabalhos parlamentares, porque estamos aqui com um amplo debate, que é aquilo que torna esta comissão, assim, uma comissão, eu diria, especial, que gosta de pegar num assunto e mesmo ele tendo pouco que ver com o que estamos a discutir, ficamos aqui a debatê-lo durante 45 minutos, o que é sempre, para mim, enfim, digno de registro e, sobretudo, uma oportunidade fantástica ouvir as intervenções que tenho ouvido e que muito me têm enriquecido. Não obstante,
aí do seu lado não se terá percepção, mas o seu comentário provocou risos na sala.
Bom, não obstante o que estava a dizer, eu ia dizer que concordava e discordava com o Sr. Deputado João Oliveira pelo seguinte. Concordo porque, de facto, fomos ambos demasiado sintéticos na nossa apreciação inicial. Discordo, e vai-me perdoar o Sr. Deputado José Magalhães, porque foi cumprimentado pela utilidade da reflexão e eu discordo da utilidade da reflexão. Precisamente porque acho que no ponto em concreto, naquele em que estamos a analisar, percebendo a reflexão que fez, ela não é útil para aquilo que estamos aqui a debater. Porque vamos a ver, eu vou pegar no parecer e diz-se lá que o Sr. Deputado André Ventura acusou o assistente Fernando Rosas de torturar homens e sequestrar mulheres. Isto, eu acho que, dito em qualquer lugar, ainda que seja sentado na cadeira do Presidente da República, deve merecer uma atuação. Era só o que faltava, que fosse quem fosse, titular de um órgão de soberania, ou ele próprio o órgão de soberania, como acontece com o Presidente da República, enfim, deve merecer atuação das autoridades, como está aqui a suceder. Portanto, é evidente que todos nós, ou nenhum de nós, poderia aceitar que um deputado, no âmbito daquela que é a sua liberdade de expressão política e cidadã, pudesse ser prejudicado ou de alguma forma condicionado. Não é o caso, porque disse o deputado Pedro Godo Alves, e lembrou muito bem ao ler o artigo 10 do deputado João Oliveira, que de facto, quer dizer, uma pessoa senta no Parlamento, se acusar qualquer outro deputado que se lhe oponha da prática de quaisquer crimes, de qualquer natureza, não está coberto de nada que o proteja de o poder fazer. Portanto, enfim, há limites para tudo, incluindo aqui. Portanto, a reflexão é muito interessante e deu para perceber que, de facto, está toda a gente com grande vontade de alegar, mas aquilo que me parece é que o parecer é claro, é enxuto, o objeto do parecer e aquilo que o fundamenta é absolutamente claro e não merece, não dá asa a qualquer tipo de dúvidas, e, inclusive, a senhora deputada Isabel Moreira tem o cuidado, que aliás é próprio da clareza e da qualidade com que ela costuma elaborar os seus pareceres, teve o cuidado de abordar esta mesma questão, não é? Ou seja, de dizer lá, enfim, agora não tenho parecer aqui à minha frente, mas era algures que analisou a perspectiva da liberdade de expressão no âmbito de um parlamentar e que esta questão não se enquadra nessa liberdade de expressão e não se enquadra manifestamente. Portanto, dito isto, 45 minutos depois deu aqui uma volta ao relógio e estamos no mesmo ponto, menos sinteticamente do que no início, mas no mesmo sentido que no início. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Até onde a minha memória alcança, o caso mais controverso, que não é o do objeto deste parecer que me recordo, foi a de uma participação criminal movida por um primeiro-ministro contra um deputado que teve uma intervenção especialmente agressiva para um membro do governo, sendo que isso deu uma enorme controvérsia parlamentar, cujo rescaldo foi o Procurador-Geral da República de então ter arquivado a queixa, dizendo que o princípio da irresponsabilidade dos deputados era mesmo uma irresponsabilidade criminal, civil e disciplinar, e que em relação a isso não havia dúvidas nenhumas. E só me permite acrescentar neste ponto...
Para lá nessa altura já não havia duelos à pistola.
Exato. Só me permite acrescentar neste ponto que se alguém se excede na intervenção parlamentar, competam os senhores, uns que são presidentes no plenário e outros que são presidentes nas comissões, de disciplinar, para efeitos regimentais, a natureza das intervenções que estiverem a ser feitas. E é assim que o nosso histórico tem sido cumprido, e no meu modesto testemunho, neste aspecto, é assim que eu acho que deve continuar a ser cumprido, mas agora... A palavra, finalmente, é da Sra. Deputada Relatora, permitindo-me só sugerir, na linha do que o Sr. Deputado André Coelho Lima aqui chamou a atenção, para pôr um V grande e para, no ponto 2, em vez de dizer o presente parecer a plenário, se diga o presente parecer para deliberação e fica o problema resolvido, a meu ver. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer a todos os senhores deputados este longo debate. Dizer que eu, até porque não sou religiosa, não sou muito dada à expressão seja feita à sua vontade, e acho que se nota no parecer que não foi essa Não foi esse de facto a linha do parecer, a recaída saudada às vezes, mas agora falando à séria, o parecer de facto parece-me que é enxuto e procura demonstrar simplesmente aquilo que já foi feito aqui anteriormente. Não há aqui nenhum debate lato interessante sobre o que é a liberdade de expressão e o que é que os deputados podem fazer no seu Facebook e no seu Instagram, não é? Não se trata disso. O que se trata aqui é, de facto, de uma afirmação no Facebook em que o senhor deputado diz, de facto, que um cidadão, concretamente o historiador Fernando de Rosas, torturou homens e sequestrou mulheres em 1976. Isso teve uma consequência em termos de desenvolvimento de um processo penal e que foi enquadrado num tipo penal, aliás, agravado, e depois isto levou a uma análise do que é que deve ser o levantamento da imunidade ou não, em que o critério foi o que foi seguido já aqui anteriormente, com uma análise objetiva, em que obviamente não basta a vontade do deputado em questão, se quer que seja levantada ou não, e evidentemente deve-nos escapar completamente a ideia se pratica ou não pratica o alegado crime para se vitimizar ou não. Isso é uma coisa que deve-nos escapar completamente à nossa análise. Mas o que deve ser feito é, olhando para casos anteriores, averiguar se a persecução do processo penal com a intervenção, neste caso autorizada, mas mesmo com o consentimento, mas mesmo que sem o consentimento do deputado André Ventura, se isso prejudica ou não a salvaguarda institucional do órgão de soberania, que é a Assembleia da República, e o mandato parlamentar do deputado André Ventura. Pelas razões que exponho no parecer, parece-me que fica claro que não, e portanto segui aquilo que já foi feito aqui anteriormente e foi só. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Aceitando, portanto, as sugestões de...
O V grande
perfeitamente,
e o...
tema pontual e formal. Srs. Deputados, creio então que podemos passar a votar o relatório e parecer. Srs. Deputados que votam contra, que se abstêm. E então, 45 minutos depois e mais algum tempinho, aprovado por unanimidade. Sra. Deputada relatora, muito obrigado pela boa diligência que colocou na elaboração tempestiva do parecer e na sua fundamentação. Passamos ao ponto seguinte, que é o do relatório de atividades, que é um relatório mais circunscrito, dado que também a legislatura o será. Pergunto se algum senhor deputado tem alguma observação a fazer. Creio que sim, na página 4. Ao alto da página 4... Foi decidido, pois está aqui uma pequena gralha, foi decidido, página 4 ao alto, na segunda linha, decidido. Senhores deputados, alguém deseja usar da palavra a propósito do relatório? Agora não. Posso pôr a votação? Ninguém se opõe. Vamos então votar o relatório. Os senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Congratulo-me que assim tenha sido, permitindo-me sublinhar neste exato ponto, tal como aliás o relatório refere, a boa colaboração, a inexcedível de colaboração, diria, da nossa assessora doutora Cida Lina e do nosso técnico de apoio parlamentar, Sr. João Silva, a quem, em vosso nome e também em meu, evidentemente agradeço toda a boa colaboração prestada aos serviços da nossa comissão. Há aqui mais umas pequenas gralhas que estão anotadas, não prejudicam a aprovação que tivemos feito. Passo-a aqui à assessoria para devida correção, são coisas meramente formais. Vamos aprovar as atas. Estão em aprovação a 66 e a 67 e a 68. Tal como há bocadinho fizemos em relação a súmulas na mesa e coordenadores, algumas das atas reportam-se a intervenções tidas pelos senhores deputados durante os debates que tiveram lugar. Diríamos até terça-feira da próxima semana, se as atas forem aprovadas, em todo caso aprovadas, com a confiança para que, se algum senhor deputado quiser introduzir alguma correção nas declarações que lhe são atribuídas, o fazer no entretanto, sem prejuízo da aprovação da ata. Estão de acordo com esta metodologia? Vamos votar então atas 66, 67 e 68. Em conjunto, pode ser? Pode. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovadas. Vai haver também um pedido de depoimento relativamente à senhora deputada Inês Sousa Real. Não foi distribuído para elaboração de parecer, pela simples razão de que o depoimento é na qualidade de assistente, e nós já aqui tínhamos deliberado, em termos gerais, que nestas circunstâncias trataremos o tema tal como tratamos as testemunhas e, portanto, com mandato para que, havendo também a aquiescência do visado, neste caso avisada, e já a deu, os processos possam seguir para deliberação. Fica, portanto, apenas essa informação. Nos diversos, tenho a informação de que, em mesa e coordenadores, procedemos já ao apuramento da redação final do diploma sobre os deveres declaratórios ou declarativos. Pode, só por ser consciência que a reunião nesta fase é pública, mas já não tem grande alcance. Pergunto se, para quem não tenha estado nestes trabalhos de apuramento da redação final que foram alcançados por unanimidade dos presentes, se alguém lhe suscitou alguma dúvida, algum aspecto do texto que aprovámos, dado que a redação final não alterou o sentido de nenhum do alcance das normas que já tínhamos previamente aprovado. Não havendo, portanto, sobre isso nenhuma observação, fica também a informação de que foi apurada a redação final do diploma. Não sei se houve alguma observação que me tenha escapado. Não. Senhores deputados, na previsão de que a Assembleia será, no entretanto, objeto da dissolução por via do decreto presidencial respectivo, estão marcadas algumas reuniões da Comissão Permanente, quer em dezembro, quer mesmo já em janeiro. Se houver alguma matéria relativamente a Estatuto dos Deputados, a Comissão Permanente, como sabem, nos termos constitucionais, tem competência para tratar dessas matérias. A proposta que a Mesa e Coordenadores vos têm a fazer é que se dê mandato precisamente à Mesa e Coordenadores, se houver alguma necessidade de instruir algum procedimento que tenha que ser levado à Comissão Permanente, que a Comissão dê o mandato à Mesa e Coordenadores para fazer essa instrução. Naturalmente, se em alguma reunião de Mesa e Coordenadores alguém suscitasse a necessidade, dado alguma eventual implicação, enfim, mais sensível que se colocasse, de convocar o plenário da Comissão, com a autorização do Presidente da Assembleia, assim se faria. Esta reunião é pública, não sei se sabe.
Agora só fico na dúvida, agora só fico na dúvida se os livros do deputado José Manuel Pereira são verdadeiros.
Bem, senhores deputados, chamados à pedra, esta metodologia parece-vos bem? Senhor deputado Pedro Algado Lopes, tem a palavra.
Era aproveitando a sugestão do Sr. Presidente, dava só nota do seguinte. Há muitos senhores deputados que estão a preencher a atualização dos respectivos registros de interesses, uma vez que, como cessaram ou iniciaram funções autárquicas, estão a fazer atualizações. O grupo de trabalho tem feito, a nível de prática, é fazê-lo circular, como habitualmente, entre os membros e, portanto, comunicar os pedidos de correção quando necessários. No entanto, caso eventualmente se suscite alguma questão relativa a alguma incompatibilidade ou o que seja, também daríamos nota do mesmo, para usar-se o mesmo procedimento que o Sr. Presidente referiu. Para já, são só questões meramente de atualização, não se antevê nada disto, mas já agora ficava mandatado o grupo de trabalho também para a mesma finalidade e para a utilização do mesmo método.
De acordo com esta sugestão do grupo de trabalho do Registro de Interesses? De acordo. Senhores deputados. Senhores deputados, vamos terminar a nossa reunião. Mas não vamos, porque o Sr. Deputado José Magalhães está a pedir a palavra.
E eu também.
O Sr. Deputado André Coelho Lima também? Sr. Deputado José Magalhães, faz favor.
Sr. Presidente, vamos certamente terminar a reunião, mas eu gostava de ter resposta a uma pergunta. Em relação àquela momentosa questão da transferência da entidade de transparência para a cidade de Coimbra, o Sr. Presidente enviou ao Presidente do TC uma carta, acho eu, mas essa carta, que eu saiba, não foi divulgada. Eu julgo que essa carta devia ser divulgada. Deve ser divulgada. Não podemos deixar acabar esta legislatura com, que é cheia de peripécias e de aspectos picarescos, com um aspecto que, apesar de tudo, é fácil de clarificar. E, sobretudo, é fácil
posso de clarificar... Posso dar-lhe já a resposta, Sr. Deputado André...
Como?
Sr. Deputado José Magalhães, posso dar-lhe já a resposta à sua questão?
Muitíssimo obrigado.
A resposta é a seguinte, acabámos também de certificar essa metodologia na reunião anterior. O nosso site da Comissão tem uma janela, impropriamente lhe chamarei assim, tem várias. Uma delas é para comunicações e nessa janela estão averbados o conjunto das missivas trocadas entre o Tribunal Constitucional e esta Comissão e o Tribunal Constitucional. Esse site é público. E, portanto, a forma de tornar acessível esses conteúdos estão, justamente como acabei de referir, acessíveis através do site da Comissão.
Já está?
Já está? Sim. A esta hora já está. Sr. Deputado André Coelho Lima.
Já posso?
Sr. Deputado André Coelho Lima, sim, faz favor.
Muito obrigado. Bom, eu agora vou tirar este fundo para falar um bocadinho mais a sério. Também isto não tem que ser sempre uma coisa sisuda, não é? Bom, eu queria, penso que poderá ser ou será provavelmente a última reunião desta comissão. E então...
Senhores deputados, por favor.
Ou presumindo que o seja, eu queria apresentar os meus cumprimentos a todos, à doutora Cidalina e ao João, naturalmente, ao senhor Presidente, a todos os representantes de todos os partidos, dizendo que foi um privilégio para mim poder ter aqui horas longas com debates intensos com todos vós. Tenho grande admiração por todos vós. Isto não é palavra fácil, é exatamente aquilo que me apetece dizer, na medida em que todos contribuíram para a minha formação, muito mais como pessoa do que como político. Acho que foi muito, muito interessante o período que aqui tivemos, curto, é certo, mas proveitoso, e sobretudo com um grande espírito democrático de colaboração entre todos os partidos. As ideologias ficaram à porta, ou melhor, vieram para dentro da sala, mas nunca foram um obstáculo a que houvesse entendimentos e a busca de consensos. Isso foi muito interessante da parte de todos. Cultivei e quero manter amizade com muitos e, portanto, queria dar-vos a todos um abraço grande, que de facto foi para mim uma oportunidade muito boa. E ao Sr. Presidente, que fez a despedida no Parlamento, no plenário, fez a despedida do Parlamento no plenário, dizer-lhe que vou plagiá-lo, para terminar com um plágio é sempre uma coisa boa, e portanto vou plagiá-lo dizendo que vamos naturalmente voltar a encontrar-nos, porque, como o Sr. Presidente diz várias vezes, le bon esprit se rencontre, e por isso em francês termino, dando-lhe também um abraço e agradecendo-lhe a forma como foi conduzindo estas reuniões com experiência e com empirismo e de uma forma com um conhecimento que foi muito útil para todos nós e, portanto, dar a todos um abraço. Era isto que eu queria dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Coelho Lima. Permitam-me então também que de todos vós me despeça. Já tive a ocasião de o fazer como parlamentar de larga longevidade no Parlamento. Não vos maçarei, portanto, com as considerações que já tive a ocasião de fazer. Dizer que foi para mim também uma honra ter presidido esta comissão e que levo dela a grata recordação de uma disponibilidade de cooperação e de boa colaboração de todos os senhores deputados e deputadas que dela fizeram parte. Procurei, pela minha parte, creio que disso também poderão ser testemunhas, proceder da forma mais isenta de que fui capaz, para que esta comissão estivesse à altura das responsabilidades que a lei e o regimento lhe conferem e pudesse, pelo seu trabalho, contribuir para a dignificação dos parlamentares e da função parlamentar. Foi para mim um grande gosto e, esperando encontrá-los, seja em que outra circunstância for, como não voltará a ser na circunstância de parlamentar, queiram receber da minha parte uma saudação e um abraço amigo. Muito obrigado a todos. E estão encerrados os nossos trabalhos.
Sr. Presidente,